Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Rádio Senado apresenta reportagem especial 68, O Mundo em Revolução.
Em 15 de agosto, o regime militar decretou a prisão preventiva de 7 alunos da Universidade de Brasília. Duas semanas depois, sob a alegação de cumprimento dos mandatos de prisão, invadiram a UNB. O arquiteto Tancredo Maia Filho era aluno naquela época. E conta que os militares cercaram o campus com metralhadoras, pistolas, cacetetes e bombas.
A polícia, o exército, descendo a universidade da L2, né, no sentido do lago, e num verdadeiro pente fino, entrando nas salas de aula e recolhendo todos os estudantes presos numa quadra no centro da universidade. Foi muito, muito desgastante esse dia, muita violência. Teve um colega, Luiz CC, que recebeu um tiro, teve gravemente no hospital, teve porradas de cacetete, teve situações de violência graves, fora as humilhações na praça, todo mundo com mão na cabeça, sendo revisado e tal. Foi realmente uma... não só uma violência moral, como uma violência física contra os estudantes e alguns professores daquela universidade.
Cerca de 500 estudantes resistiram ao cerco. Ao serem rendidos, os militares os levaram a uma quadra de basquete. Entre os presos, Onestino Guimarães, presidente da Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília. Onestino ficou 2 meses em poder do Exército e em setembro de 1968 acabou expulso da UNB. Em 1973, Onestino foi mais uma vez preso e desapareceu, o que feriu a alma da universidade, como lembra o arquiteto Tancredo Maia.
Um profundo lamento. Era um estudante seríssimo. O regime não podia falar nada porque Onestino era um aluno de geologia, um ótimo aluno de geologia, tinha notas acima da média, dedicadíssimo, um estudante sério que não podia nem fazer a pecha de estudante profissional que estaria a serviço das forças comunistas que queriam tomar conta do país. Um bom estudante, além de uma liderança e muito forte. Então, o desaparecimento do Onestino, a todos nós, calou de uma forma muito triste.
Em 2 de setembro de 1968, logo após a invasão à Universidade de Brasília, o deputado federal Márcio Moreira Alves ocupou a tribuna da Câmara para conclamar o povo a boicotar os militares e não participar das festas de 7 de setembro. O pronunciamento ganhou fama porque foi usado pelo governo militar como um pretexto para a edição do Ato Institucional número 5, em 13 de dezembro. O escritor Zvenir Ventura considera, no entanto, uma injustiça o pronunciamento de Márcio Moreira Alves ter sido usado para justificar a edição do AI-5. De acordo com Zvenir, há documentos que comprovam que, naquela altura, as forças radicais estavam cada vez mais fortes e que a invasão da Universidade de Brasília fez parte do plano de empurrar o país ao impasse que levasse ao endurecimento do regime. O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, concorda que o discurso do deputado Moreira Alves serviu de desculpa para os militares.
O discurso inexpressivo, não pinha fogo. Era para não ter... Ninguém sabia, ninguém ficou sabendo do discurso. A não ser quando veio ordem para ele pedir licença para caçar o mandato dele. E na parada de 7 de setembro, é para o povo boicotar, para os militares, e para as garotas não namorarem os catetes, fazer greve, as mulheres fazerem greve, o marido trouxe. E eles achando que tinha sido uma ofensa às forças armadas, não sei o quê, para caçar o mandato. Aí pronto, pegou fogo. Um debate tremendo, pegou fogo, pegou fogo.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não.
Em 12 de outubro de 1968, mais um golpe contra os estudantes que resistiam à ditadura. apesar de ter sido colocada na ilegalidade pelas Forças Armadas, a União Nacional dos Estudantes mantinha os seus encontros. O 30º Congresso Nacional da UNE estava marcado para acontecer na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo. Era para ser clandestino, mas não foi assim que aconteceu. Os militares invadiram o encontro e prenderam cerca de 1.000 estudantes, entre eles lideranças da UNE como José Dirceu, Franklin Martins e Vladimir Palmeira. Enquanto isso, em Brasília, ainda em setembro, pressionada pelo governo militar, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de processo contra o deputado Márcio Moreira Alves. Mas apesar da influência da chamada linha dura do Exército, a Câmara dos Deputados rejeitou o pedido de licença para que o deputado Márcio Moreira Alves fosse processado. Isso foi em 12 de dezembro, um dia antes da decretação do ato institucional número 5.
Em uma sexta-feira, 13 de dezembro, no Rio de Janeiro, sob uma intensa pressão da ala mais conservadora das Forças Armadas e, segundo os historiadores, durante uma crise de hipertensão, o Marechal Costa e Silva decretou o ato institucional número 5. O anúncio do AI-5 em rede nacional de rádio e TV coube ao ministro da Justiça, Gami Silva.
Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos, saneando esse clima de intranquilidade que gera a desconfiança, o desconforto e procura de qualquer forma atingir o regime que precisamos defender, baixar um ato institucional.
O preâmbulo do ato determinava a necessidade de medidas que impedissem a destruição dos ideais da Revolução e que visassem a preservação da ordem, da segurança, da tranquilidade, do desenvolvimento econômico e cultural e da harmonia política e social do país. Eleito de forma direta governador do Maranhão 3 anos antes, o senador José Sarney não apoiou o AI-5 e, por causa disso, foi convocado para uma reunião em que recebeu um recado bem claro do presidente Costa e Silva.
Comparecia essa reunião com o governador do Maranhão. E durante o tempo da exposição do presidente, ele disse que pensou em caçar no governador. E eu senti que ele me olhou. Mas disse que não tinha sido feito porque não queria desmontar a federação. Que ele achava que a federação devia ser mantida. E que por isso ele tinha se restringido a fazer as cassações na área do Congresso Nacional e em outras áreas. E não nas áreas de governador. Eu senti o recado e saí, fiquei calado e saí discretamente.
Com o ato institucional, o presidente Costa e Silva fechou o poder legislativo. Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores emudeceram e só poderiam voltar a funcionar quando e se convocados pelo presidente da República.
Atenção, ao dobrar uma esquina, uma alegria. Atenção, menina.
O AI-5 previa também que, no interesse de preservar a legislação, o presidente poderia suspender os direitos políticos de qualquer cidadão pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos. Os membros do Legislativo que tivessem seus mandatos cassados não seriam substituídos. Após o AI-5, em 1969, parte dos militantes de oposição à ditadura seguiu para a luta armada. Ações armadas aconteciam nas cidades e havia guerrilhas, como a do Araguaia. O senador Pedro Simão, no entanto, acha que essa estratégia se revelou um enorme erro.
Eu acredito que o pessoal que foi para a guerrilha, o pessoal do PCP, foi com a melhor das intenções, mas estava errado. Eu dizia para ele, você não pensa que eu não vou para a luta armada porque eu tenho medo? Eu não tenho medo. Por que eu tenho medo? Eu não vou para a luta armada porque não me convenço que tem chance de ganhar. Nós estamos aqui discutindo guerrilha. Queria trazer um modelo de Cuba. Agora, o modelo de Cuba era uma cidade cercada de montanha. Os guerrilheiros estavam na montanha, desceram da montanha e tomaram a cidade. Agora o Brasil é um continente.
O professor Otaciano Nogueira também acredita que a luta armada não tinha chances de sucesso. Mas para ele, era difícil outro tipo de reação.
A história não é inevitável. A história é uma sucessão de imprevistos ou de coisas planejadas, não necessariamente de inevitáveis. Mas era a reação dos inconformados com aquilo. Não se podia reagir de outra forma. O Congresso manietado, a imprensa censurada, a repressão violenta, com prisão, tortura, tudo isso também atemorizou o povo.
No novo tempo, castigos.
1968 foi um ano de muitas mortes, torturas, censuras, enfim, de violência de toda a natureza. Mas também foi um ano de reação, de recomeço e de nascimento, como o da família do senador Pedro Simon.
É que realmente foi um ano. Para mim, eu, Pedro Simon, eu me casei no dia 28 de junho de 68. O cardeal estava na igreja, que era do lado de casa. Ficou ele, eu e o povo. Eu me levamos uma hora e meia esperando a minha noiva, que ela estava no centro e estava em pé de guerra. Ela não conseguia chegar. Aí chegamos, casamos, aí fomos para o hotel, que era o Rafael. E embaixo estava matando gente, berros, gritos. E eu, de lua de mel, lá em cima, porque eu ia viajar no dia seguinte. Eu fiquei numa tensão, num troço. E eu me vesti assim. Aí ela ficou na frente da porta. Daqui tu não sai. Mas minha filha, estão morrendo ali. Correndo. E o negócio de morrer ou não morrer, não sei. Né? Ninguém vai saber. Todo mundo se lembra. A única coisa é que tu saiu da lua de mel e foi fazer política.
E é por isso que para o senador Pedro Simon e para muitas outras pessoas, em 1968, o mundo viveu uma revolução.
Por isso que dizem até hoje que o ano de 68 foi o ano que não acabou.
Você acabou de ouvir a reportagem especial 68, O Mundo em Revolução. Reportagem e redação, Larissa Bortoni e Maurício Desante. Edição, Maurício Desante. Locução, Nara Ferreira, Jefferson Dalmoro, Roberto Fragoso e Rita Zumba. Trabalhos técnicos, André Menezes e Eduardo Brito. A Rádio Senado tem direção de Ivan Godoy e a Secretaria de Comunicação do Senado é dirigida por Davi Emerick.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.